Masechet Sotah, Daf, Lamed Beit, Amud Aleph. Agora, Bezat Hashem, como a gente falou ontem, a gente está começando um perek novo. Hoje o perek é maiorzinho, quer dizer, não é igual os últimos para aqui, que era tudo pequenininho. Esse perek vai quase até o final do Masechet. São mais de 10 da Pima agora. Não, 10 da Pima, vai. Até o Membeit. Mas o perek maiorzinho. Hoje, Bezat Hashem, o Amud de hoje vai ser só Mishnah. Então, começa a Mishnah dizendo: Elu neimarim bechol lashon. Essas coisas podem ser feitas em qualquer língua. E até a gente vai começar ali. A primeira delas é o motivo que essa Mishnah está nesse Masechet. Parashat Sotah. Então, apesar de que na Torá está escrito Parashat Torah Sotah, quer dizer, o que o Cohen falava para ela e o que ela falava, etc., a gente pode falar em qualquer língua. Então isso é Parashat Sotah. Pois Vidui Maaser, tem uma mitzvah na Torá, quando a pessoa ela fazia o Vidui, como está escrito no comecinho de Parashat Kitavo, quando a pessoa quando terminava o terceiro ano, o sexto ano, ele tinha que fazer o Vidui Maaser. Que o quê? Que ele separou o Maaser nos dois primeiros anos e no terceiro ano, que é o Maaser que dá... Assim, a mitzvah de Maaser, a gente tem 10% a pessoa tirava e dava para o Levi. Além disso, outros 10% era Maaser Sheni. Agora, o Maaser Sheni depende do ano. Tinha anos que o Maaser Sheni era o que a gente chama na Lacha Maaser Sheni, que ele pegava, ficava com ele, ele precisava levar para Yerushalayim para consumir lá em Yerushalayim. E isso é o Maaser Sheni. Agora, tinha anos, o terceiro e o sexto ano, onde o segundo Maaser ele precisava dar para os pobres, que é o Maaser Ani. E além disso, ele não podia aguardar, quer dizer, Maaser, que ele ainda não levou de um ano para o outro, etc., mais do que o terceiro ano. Então, no terceiro ano, no final do ano, ele precisava fazer ali um Vidui Maaser, que ele separou tudo direitinho, deu o que precisava dar para ele, deu o que precisava dar para o outro, comeu o que precisava comer e acabou, não sobrou nada. Então, e aí tem o texto que ele fala lá no começo de Parashat Kitavo. Mas fala a Mishnah aqui, você pode falar em qualquer língua, você não precisa falar exatamente o texto que está lá. Quer dizer, você falar em português, em aramaico, em inglês, árabe, o que for, valeu, porque está escrito Becholashon. Kriyat Shema também está escrito que pode ser em qualquer língua. Depois na Gemara a gente vai ver sobre isso. E aí na Halakha é um pouco mais complicado, mas quando a gente falar na Gemara sobre isso, a gente entra um pouco mais. Então Kriyat Shema, o Tfilá. E Tfilá também, pode, teoricamente, pode ser em qualquer língua. O Birkat Amazon. E também Birkat Amazon pode ser em qualquer língua. Quer dizer, eu vou traduzir para outras línguas. De novo, Lacha Lemaaseh, quando a gente chegar na Gemara, a gente vai ver que não é tão simples assim, mas na Mishnah está escrito, essas coisas podem ser feitas em qualquer língua. Depois, Shvuat Edut, o Shvuat Picadon. Esses eu vou... São dois tipos de juramentos, mas agora o que o Rashi traz para a gente é em relação ao chiyuv de Korban. Quer dizer assim, tem um Korban, que o Korban se chama Korban Olev Yored. Depende de quanto a pessoa tem, ele faz um Korban diferente. Ou, no caso, Korban Olev Yored é para Shvuat Edut. Quer dizer o quê? Quando a pessoa tem um testemunho, e aí eles perguntam, tipo, você viu o que aconteceu, etc., convocam ele para testemunhar no Beit Din. E ele fala que não sabe, e ele jura que ele não sabe. E era mentira. Então ele precisa fazer um Korban Olé Veiored. Ou o Shvata Picador, quando eu dei para um Shomer guardar alguma coisa, digamos, dei para um Shomer Hiná. E aí ele fala, fui roubado. Shomer Hinam. Shomer Hinam é alguém que guarda de graça, que não está recebendo dinheiro para cuidar da coisa. Shomer Hinam, a regra é que se ele foi roubado, ele não precisa pagar. Só que ele precisa jurar que realmente ele foi roubado. Porque ele falou, vai que ele roubou e não ele foi roubado. É? Não, de Oraita. Essa Shuah é de Oraita. Agora sim, se na verdade ele foi lá e jurou que ele foi roubado. E depois eu descobri que foi ele que roubou, ele precisa fazer o Korban Hashem, como o Rashi traz aqui. Hashem Gzelot. Então, vem a Mishnah e fala em qualquer língua que eles juraram. Quer dizer, lá da África, se ele foi lá e jurou em Lashon HaKodesh, na linguagem que está escrito, que precisa fazer, etc. Qualquer língua que ele jurou, o juramento é válido como Shvuat Edut ou como Shvuat Picador. E depois, se eu descobri que ele estava mentindo, ele precisa fazer, no caso de Shvuat Edut, o Korban Levei Ored, no caso de Shvuat Picador, além de devolver o objeto que ele tinha roubado e pagar o dobro que ele roubou, ele ainda, quer dizer, pagar o dobro depende se era qual Shvuah que ele fez e o que que foi, mas quer dizer, o caso que eu exemplo, ele tem que pagar o dobro, mas além disso ele precisava fazer um Korban de Hashem Gzelot. E aí veio a Mishnah e falou pra gente que ele é Hayav Korban independentemente da língua que ele jurou. Se ele jurou em hebraico, ele é Hayav. Se ele jurou em Yiddish, em inglês, em japonês, em alemão, em português, em qualquer língua, ele tem que fazer o Korban. Depois continua a Mishnah dizendo, Velo Nemarim, Belashon HaKodesh. Agora, as seguintes coisas que a gente vai falar agora é Davka no Lashon HaKodesh. Então, Mikra Bikurim, o texto que está escrito sobre Bikurim. Eu falei antes do Vidui Maaser, começo de Parashat Kitavó. Esse é também Parashat Kitavó, mas um pouco antes. Mas aí eu tenho que falar, quer dizer, quando a pessoa trazer os Bikurim, ele tinha que falar o texto que está escrito lá na Torá, que é os cinco psukim que a gente cita na Agadá de Pesach. Então, Arami, Ove Davi, etc. Então, eu preciso falar do jeito que está escrito na Torá. Davka Elashon HaKodesh. Então, Mikra Bikurim, Chalitza, quando vão fazer a Chalitza, que é quando tem a mitzvah de Ibum, faleceu alguém e não tinha filhos, o irmão tem que ou fazer Ibum, o irmão do falecido tem que pegar a esposa do falecido e ou casar com ela Ibum, ou fazer Chalitza. E aí na Chalitza tem todo um processo, um rito, que está ali no final de Masechet Yevamot. Quer dizer, a mulher vai lá e fala para o Beidin, o meu Yavam não quer casar comigo, e aí ele vai lá, ela abre, etc. Tira, o Beidin fala para ele, ele fala que ele não quer casar, aí tira o sapato dele, cospe no chão, e assim por diante. Mas todo o diálogo tem que ser do jeito que está escrito na Torá em Lashon HaKodesh. Brachot uklalot. Brachot uklalot, aí não é uma coisa que fizeram, né, como está escrito na Torá em Sefer Dvarim, quando entraram em Eretz Israel. A Mishnah vai descrever como foi, eu não vou explicar muito agora, porque a Mishnah na sequência vai descrever como foi. Mas quando entraram em Eretz Israel, eles tinham que ir no Har Grizim, no Har Eval, e falar ali Brachot uklalot, como a gente vai ver agora, Bezat Hashem, daqui a pouco na Mishnah. Então fala a Mishnah, isso é Davka na linguagem em hebraico, como está escrito no como está escrito na Torá. Birkat Kohanim, a mitzvah de Birkat Kohanim. Os Kohanim precisam falar do jeito que está escrito na Torá. Os psukim, como a gente fala todo dia de manhã, Varecha, Shem, Veshmerecha, etc. O Birkat Kohen Gadol. Então, o Birkat Kohen Gadol é o Kohen Gadol quando em Yom Kippur, quando ele saia do Kodesh HaKodashim. Então depois ele ia ali na Torá e fazia algumas brachot, como a Mishnah vai descrever mais para frente. Então isso fala a Gemara aqui, a Mishnah precisa ser Davka em Lashon HaKodesh. O Parashat HaMelech, aí também a leitura da Torá que o rei fazia durante a mitzvah de Akel. O que é a mitzvah de Akel? uma vez a cada 7 anos, quando terminava o ano de Shemitah, na festa de Sukkot, juntavam todo o Am Israel e o rei lia para eles a Torá. Então isso também, ele precisava ler a Torá em hebraico, não podia falar em outras línguas. O Parashat Eglarufá, quando aconteceu o assassinato, a gente não sabia de qual cidade, em qual cidade que veio o assassino, aconteceu o assassinato. Então eles pegavam um bezerro, iam lá e degolavam ele, derramavam o sangue dele no Nahal Eitan, e iam para o rio, e que não era trabalhado, e etc. Confundiam, Nahal Eitan não é isso. Mas iam ali e faziam a Eglarufa, e aí está escrito que os psukim que estão escritos na Torá, quando traz a amizade de Eglarufa, que os zekenim da cidade iam lá e falavam Kaper Lamecha Israel, etc. Então eles tinham que falar esse trecho, Yadenu Lo Shafchu Et Adam Azeh, etc. Eles tinham que falar em hebraico. O Mashiach Milchama, quando o Am Israel ia sair para a guerra e tinha o Cohen que anunciava, etc., ele também tinha que anunciar em hebraico. Beshash medaber elam. Então, bom, até aqui a Mishnah enumerou as coisas que precisam ser davka em hebraico. Agora a Mishnah começa a perguntar keitzad. Então, mikra bikurim keitzad. Só que Rashi fala que esse keitzad, diferente do que normalmente keitzad quer dizer como, eu vou explicar como era. Aqui, o Rashi traz que esse keitzad é minayin. Da onde eu aprendo que precisa ser dafka em hebraico? Então, fala, mikra bikurim keitzad. Está escrito no pasuk, ve'anita ve'amarta lifnei Hashem elokecha. Quando você vai trazer os bikurim, você vai falar perante Hashem. Ulalanu omer, ve'anu alevim ve'amru. E nas brachot e klalot, que a gente falou, está escrito que os levim vão responder e falar. Então fala como era, male alan be lashon hakodesh, igual brachot e klalot, é davka em lashon hakodesh, avkan be lashon hakodesh. Então assim também, davka em lashon hakodesh. Então, isso, agora da onde a gente aprende que brachot e klalot, davka em lashon hakodesh? A Gemara, o Rashi traz, a Gemara pergunta, está escrito na Gemara, dá para falar medguim, a Gemara vai perguntar, de onde eu aprendo isso? Mas eu aprendo bikurim de Gzerah Shavah dos brachot e klalot. E de onde eu aprendo brachot e klalot? A Gemara vai trazer. Agora continua a Gemara, Chalitza Keitzad. De onde eu aprendo que a Chalitza tem que ser dafka em Lashon HaKodesh? Então está escrito Ve'anta ve'amera, que a mulher vai responder e falar meu Yavam não quer fazer Ibum comigo e etc. É o texto que está escrito na Torá. Ulala no Omer Ve'anu alevim ve'amru. E também Gzera Shavá dos Levim, que mais para frente está escrito que os Levim vão falar. E aí fala a Gemara, male alan belashon hakodesh, afkan belashon hakodesh. Desculpa, Mishnah, né? Do mesmo jeito que lá na frente, quer dizer, do jeito que brachot e klalot é dafka em lashon hakodesh, então assim também, ibum, quer dizer, a chalitza, é dafka em lashon hakodesh. Zera shavá. Anu v'anta. Um é anta, é responder o mesmo verbo. Um é masculino, outro é feminino. O outro é anu, então o zera shavá. Essa é a opinião do Tanakama. Rabiuda Omer, v'anta v'amera kacha. Rabiuda fala, v'anta v'amera kacha. Ach tomar v'lashonaze. Quer dizer, Rabiuda fala, não precisa de que zera shavá. Mas o Tanakama fala que zera shavá. Eu aprendo, igual brachot e klalot, precisa ser em Lashon HaKodesh, como a gente vai ver na Gemara. Então assim também, Chalitza precisa ser em Lashon HaKodesh. Agora vem o Rabi Yehuda e fala, não, está escrito no Pasuk, Ve'anta ve'amera kacha. Ela vai responder e vai falar assim. O que é assim? Do jeito que está escrito na Torá. Então, como está escrito em que língua? Em Lashon HaKodesh. Então, precisa ser em Lashon HaKodesh. Antes de tomar, vai Lashon HaZeh. Agora, a Gemara fala, Brachot uklalot Keitzad. Só que esse Keitzad, não é igual eu falei antes que o Rashi falou que Keitzad é da onde eu aprendo. Porque a gente vê que a Mishnah não continua falando da onde eu aprendo. E que, como eu falei antes, a Gemara vai perguntar de onde eu aprendo que precisa ser em Lashon HaKodesh. Já estava na Mishnah. Esse Keitzad é como é a maioria dos Keitzad que tem nas Mishnayot Braitot, que é como era Brachot e Klalot. Então, Brachot e Klalot, Keitzad, como acontecia, como era, como foi, quer dizer, não era. Isso foi uma mitzvah que fizeram uma vez quando entraram em Eretz Israel. Então, não era uma mitzvah recorrente. Mas como foi? Quem anjavru Israel et Yarden, o Baal, El Har Grizin ve El Har Eval. Então, quando Am Israel entrou em Eretz Israel, e aí, como está escrito no Pasuk, Venatata et Abracha al Har Grizim, Veta Klala al Har Eval. Então, que eles chegaram ali, foram até o lugar onde ficavam essas duas montanhas, o Har Grizim e o Har Eval. Shebe Shomron, que fica na região de Shomron. Onde é hoje Shomron ainda, hoje? Shebetzad Shchem. Então ele foi perto da cidade de Shchem, Shebeetzel Elonei More. Perto, que está perto da planície, onde Avraham morava ali, Elonei Mamre. Então, Elonei More, desculpa. Eu confundi de novo. Não Avraham, ele foi aqui, perto de Shchem. Onde é a cidade de Shchem, onde Jacob teve, acampou ali perto da cidade de Shchem, e aí teve a história de Shchem Ben Hamor, etc. Ele depois comprou um pedaço da cidade ali. Shenemar, Aloema Behem Erarden. Então traz a Mishnah, que está escrito no Passu. O que quer dizer o Passu? Quando o Passu está falando sobre as montanhas, fala, Aloema Behem Erarden, Achare Derech Mevo Hashemesh, Beretz Aknani, Ayoshev Barava Mula Gilgal, Etzel Elonei More. Então a Torá descreve essas montanhas e fala, olha, essas montanhas ficam no caminho onde é o pôr do sol ali, na terra dos Canaanim, na planície que fica em frente ao Gilgal, próximo a Elonei More. Então essa é a discussão, então eles iam para esse lugar. Olha lá no Omer, vai avor Avraham Beretz ad Mekom Shechem ad Elon More. Mas Elon More amur lealan Shechem, af Elon More amur kan Shechem. Então, em Avraham, eu vejo que Elon More é perto da cidade de Shechem. Aqui também, então, quando falou vai até o Elon More, perto da cidade de Shechem. Então, eram duas montanhas que ficam lá perto da cidade de Shechem. Então, primeiro aqui a Mishnah falou onde é a localização das duas montanhas onde faziam as brachot e kalalot. Aí vem a Mishnah e fala o seguinte, Shijashvatim alolerosh har grizim. Seis tribos subiram no har grizim. Veshishashvatim alolerosh har eval. E outras seis tribos subiram no har eval. Veakonim velvim vearon omdim lemata beemtza. O Aron HaKodesh, onde ficava as Luchot e o Sifrei Torah, o Sefer Torah, ficava no meio, junto com os Kohanim e os Levim. Como? O Aron ficava no meio, e a Kohanim mekifim et Aron, os Kohanim em volta do Aron HaKodesh, e a Levim et a Kohanim. E os Levim ficavam em volta dos Kohanim. E todo Israel, Mikan e Mikan. E todo Am Israel, metade de um lado, metade do outro. Como a gente falou, Har Grizim, Har Eval. Shenemar, V'chol Israel, Uzkenav, V'shoterav, V'shofetav, Omdim Mize, Omize, Laron. Então, esse pasuk em Yehoshua, que quando eles cumpriram essa mitzvah, e aí ele traz e vem, olha aqui, todo Am Israel ficou de um lado ou de outro. E aí fala a Mishnah, Afku penem klape har grizim, upatku bebracha. Então os Kohanim e Levim, que estavam no meio, viravam em direção ao har grizim e começavam a bracha. Baruch ha'ish asher lo yaseh pesel umasecha. Que é o que está escrito na Torá. Elu ve'elu nim amem. Todo mundo respondia amém. Quer dizer, os que estavam no har grizim respondiam amém, e os que estavam no Areval também respondiam amém. Depois, continua a Mishnah falando, Afkuperem Kope Areval, e aí os Kohanim viravam em direção ao Areval. Kohanim Levim, desculpa, né? Viravam em direção ao Areval, o Patrubi Klala. E aí eles falavam a mesma coisa, só que na linguagem de Klala. Que a gente falou antes, Baruch, Aish, cadê o Pasuk aqui? Baruch Aish Asher Lo Yaseh Pesel, Arur Aish Asher Yaseh Pesel Umasecha. Então, cada um falava na, quer dizer, eles falavam todos os Arurim que estão na Torá, eles primeiro falavam numa linguagem de Brachá, para em direção ao Har Grizim, e depois numa linguagem de Klalá para o Areval. Como está escrito, eu acabei, falei o Pasuk antes, Venatatá, eta Brachá al Har Grizim, eta Klalá al Areval. E de novo, Elu Velu Onim Amrem. Na hora da Klalá também, todo mundo respondia amém. Tanto os que estavam no Areval, como os que estavam no Har Grizim. Atche Gomrim, Brachot, hã? Por que não? Sim, mas quantos levim tinham? Eu não sei também quantos tinham, mas não vi a conta. Mas quando eles fizeram a conta no deserto, tinha 22 mil levim. Passou 40 anos. Imagino que eles ficaram mais. Você vai colocar toda a Shevet Levi ali, com os Kohanim, que também, quando eles estavam no deserto no começo, eram três Kohanim. Aaron e os dois filhos. Depois Pinchas virou Kohen também. Mas imagino que agora eles já tiveram filhos, eram mais numerosos. Mas você tem 30 mil pessoas falando, eu acho que dá para ouvir um pouco mais longe. E 30 mil eu chutei por baixo, que é mais ou menos de 22 para 30 em 40 anos, eu imagino que subiu mais. Mas o... Depois eles trouxeram pedras e construíram ali um altar, como está escrito na Torá, fala o Rashi, viu et avanim, que dichtiv, o banit hasham mizbeach. Tem uma mitzvah de construir um mizbeach ali onde foi esse negócio das brachot e klalot que estão escritas ali. Vekatavta alehem et kol divrei a Torá azot ba'eretev. Você vai escrever ali nas pedras tudo que está aqui na Torá, ba'eretev, bem explicado.
No livro.
Hã?
No livro.
Na pedra?
É, o livro vai ser novo.
Hã?
Esse novo. Eu não sabia, não, ba'eretev. Você não liga esse novo.
Ah, tá bom. Mas não é isso que está escrito aqui. O Banu et HaMizbeach, e aí eles construíram o Mizbeach, Vesadu Besid, colocaram ele ali com cal, Vekatvu alav et kol divrei Torah, Beshivim Lashon. Ele escreveu a Torá inteira em 70 línguas. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Ba'er Eitev. Você vai explicar a Torá bem explicada. Natlu et HaAvanim, e aí depois eles pegavam as pedras, o Ba'o, Ve... Velano bimkomam. Então fala o Rashi. O que eles pegaram? Fala o Rashi. Satru et hamizbeach. Depois que eles construíram o mizbeach, eles destruíram ele. Leachar shelu olot ushlamim. Fizeram os korbanot que tinham que fazer. Kedichtive alit alav olot. E aí... Velano bimkomam. Fala o Rashi. Colocaram essas pedras. Bebeit melonam. Begilgal. Shame kimu et avanim. Então ali eles fizeram um monumento com essas pedras no Gilgal. Então eles levaram ali, usaram ela, fizeram um Mizbeach. É que esse Mizbeach não ia durar. Por quê? Porque ali era na época que você podia fazer Korbanot fora do Mishkan. Mas depois iam construir o Beit HaMikdash e ia ficar proibido. Então eles fizeram ali, fizeram os Korbanot que precisava fazer na hora que fizeram Brachot e Klalot. Como a gente vai, Bezat Hashem, vai ver na Gemara? Depois destruíram e devolveram as pedras para fazer o monumento delas no lugar delas, que é no Gilgal, que é o lugar onde eles atravessaram o Yarden e o lugar onde eles acamparam ali depois da travessia do Jordão, ali é o Gilgal. Então, ali que eles, então, depois que eles terminaram o negócio das pedras, eles fizeram devolveram as pedras ali no lugar delas, no Gilgal. Bom, gente, fica por aqui. Baruch Anay Lolam, amém, ve amém.